Bom dia, senhoras e senhores deputados. Creio que estamos em condições de começar esta audição dos peticionários da petição 81 pela não destruição dos embriões doados sob o regime de anonimato. Temos connosco a doutora Joana Freire, diretora executiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, e temos também Cláudia Bengaleiro, também da Associação Portuguesa de Fertilidade. Aguardamos ainda o juiz desembargador Eurico Reis, mas a minha sugestão era que fôssemos iniciando, até porque temos o plenário às 10 e o ideal era esta audição decorrer até às 10 horas. Eu vou só relembrar a grelha. São 10 minutos iniciais para os peticionários, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares, 5 minutos, e no final, novamente, 10 minutos. Então, passava assim já a palavra, creio, cá à doutora Joana Freire.
Olá, bom dia a todos. Obrigada, por nos receberem. Pronto, a Associação Portuguesa de Fertilidade. Conseguem ouvir-me? A Associação Portuguesa de Fertilidade lançou esta petição de forma a que os embriões e gametas que estão criopreservados não sejam destruídos. E não sejam destruídos porque nós temos uma grande escassez de embriões e de gametas e sentimos que este material, ao ser destruído, seria uma grande perda para a sociedade, até porque, se falarmos de embriões, não é? De certa forma já está ali uma vida, e tendo em conta a dificuldade, não é, que os casais têm, a lista de espera para ter o acesso à doação de gametas e de embriões, realmente seria um grande desperdício nós, de certa forma, compactuarmos e não tomarmos nenhuma medida. Então lançamos esta petição, que realmente o objetivo é que não sejam destruídos estes embriões. Contudo, estes embriões têm aqui uma nuance, não é? Porque é material que foi doado em regime de não anonimato, não é? E depois houve aqui uma transição da lei, que passou para em anónimo em 2000 e... Desculpe, exatamente, não eram anónimos e depois passou a não anónimo, o que isto causa aqui um grande bloqueio na utilização deste material. Houve aqui uma norma transitória que está a chegar ao fim, ou seja, para a questão dos embriões, até já, para a questão dos gametas já chegou ao fim, para as questões dos embriões termina agora em agosto. E aquilo que realmente que nós gostaríamos é que pudesse haver aqui alguma alteração à lei para este material não ser destruído e nós conseguirmos ainda utilizá-lo. Como é óbvio, é necessário aqui algumas medidas, não é? Ou seja, quem doou este material tem de manifestar que levanta o anonimato, tem de haver aqui alguma intervenção, mas para haver esta intervenção é preciso aqui algum suporte legal, não é? Para que os próprios depois também centros tenham aqui alguma orientação de como é que devem atuar. Pronto. Depois desta nota transitória, os centros eventualmente já poderiam começar a destruir este material. Ainda a indicação que temos, e também a nível do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, foi dada aqui uma diretriz para que nada fosse feito até realmente termos uma resposta, até aqui um bocadinho a esta petição e também aos projetos de lei que alguns partidos apresentaram e que vão ao plenário. Portanto, estamos aqui num momento que acreditamos que os centros não fizeram nada, que este material ainda está lá todo criopreservado, mas efetivamente é preciso tomar alguma medida. Pronto, isso é um bocadinho aqui a nossa petição. A nível de suporte legal, cá peço ajuda aqui ao doutor Arisco para vos esclarecer um bocadinho melhor como é que realmente isto pode acontecer.
Bom dia a todos.
Doutor, peço só desculpa, queria só reiterar que o tempo inicial dos peticionários é de 10 minutos e eu pedia que na intervenção se respeitasse esses 10 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas o trânsito está horrível. Eu venho do outro lado de Lisboa, do bairro da Encarnação, e foi zonas vermelhas até aqui. Ora bem, a Joana e a Cláudia, não sei se também já falou, já referiram. Peço desculpa. Pronto. O senhor deputado é mais previdente do que eu. Eu agora reformado, não estou tão habituado a estas coisas. Portanto, agradeço portanto, terem permitido a nossa audição neste dia. Eu não vou falar sobre as questões éticas, ou melhor, eu ia falar mas depois, relacionadas com a dignidade do embrião. Portanto, eu não sou, portanto, adepto da tese de um acordo do Supremo Tribunal do Estado de Alabama de 16 de fevereiro deste ano, que declarou que os embriões são crianças extrauterinas, portanto, enfim, com base num pensamento pelo menos católico, quando as outras religiões, eu sou ateu, fui educado como católico, mas não conheço muito sobre esses fundamentos noutras religiões, mas portanto há a ideia de que no momento da concepção a alma incorpora o embrião e portanto já é um ser humano nessa altura. Eu não prefiro essa tese, mas a verdade é que os embriões são semente de vida, portanto são potencialidade de vida e não podem ser tratados como uma coisa normal, embora porventura, do ponto de vista legal, não sejam seres humanos. Portanto, o que a lei diz é que nós começamos a ser seres humanos a partir do nascimento com vida. Portanto, e essa é a concepção legal que nós temos. Portanto, não são seres humanos ainda, mas são uma potencialidade de vida que não pode ser tratada como uma coisa, uma simples coisa. O embrião tem um estatuto próprio. E não chegando a este extremo de ser vida extrauterina, há algo no meio do que ser considerado uma coisa, enfim, como um outro objeto qualquer. O grande problema que se coloca aqui é a questão do Tribunal Constitucional. Eu lamento muito, mas esta lei que está em vigor é uma manifestação de uma coisa que eu chamaria positivismo ou neopositivismo, porque o positivismo foi anterior à Segunda Guerra Mundial e deu para justificar as leis do Estado nazi, portanto foram cumpridas as formalidades legais, aquilo, qualquer lei era lei, mesmo aquela que determinava o extermínio dos judeus. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns princípios que estão ligados ao direito material, que dizem que, portanto, tem que haver valores éticos. Portanto, e o que é interessante é que o nosso Código Civil, que foi feito no tempo da ditadura, tem lá um artigo, que é o artigo 335, que releva para a questão dos valores éticos subjacentes a cada norma. Ou seja, só é direito a norma que dá corpo a um valor ético. Ora, o que o Tribunal Constitucional declarou foi que, portanto, estava proibida a criação, a utilização de dádivas com o anonimato da identidade civil do dador. Eu não vou discutir agora aqui o acórdão, na altura tomei uma posição muito clara que mantenho acerca dele. Vamos aqui discutir apenas os efeitos. Ora bem, a declaração de inconstitucionalidade tem como efeito o fazer desaparecer a norma do ordenamento jurídico. É como se aquela norma nunca tivesse existido. Agora, e nomeadamente porque não fez qualquer exceção, como fez, por exemplo, relativamente à gestação de substituição, que criou uma norma transitória. O acórdão constitucional limita-se a declarar inconstitucional o artigo que estabelecia a confidencialidade relativamente à identidade civil do dador. Portanto, o efeito da declaração, isto é direito, peço imensa desculpa, portanto, o objeto daquele decreto judicial, que é a única parte do acórdão que tem a eficácia de caso julgado, é de que aquela norma é inconstitucional. O que significa que aquela norma desapareceu do ordenamento jurídico. Mas é isso, desapareceu do ordenamento jurídico. E, portanto, fica um hiato, tanto desde o passado até àquela norma. Portanto, não impõe e não estabelece efeitos retroativos. E a proibição de efeitos retroativos que vigora para a lei, vigora de maneira, por maioria de razão, para os acórdons, que é, as leis não podem ter efeitos retroativos, salvo quando são expressamente referidos. Portanto, nós temos é um espaço em branco no ordenamento. Um espaço que tem que ser criado, portanto, uma norma para aquele problema. Qual é que é o problema? É a existência real e física de embriões, as tais coisas que têm uma dignidade que não são as das meras copos de água, aquele. Portanto, é uma. É um material genético que tem que, ao qual tem que ser reconhecido um especial estatuto. E é isso que existe até, portanto, no nosso ordenamento jurídico. Existe a proteção do feto, que também não é um ser humano, mas é algo que merece proteção especial, e o embrião também, há várias normas relativas ao embrião. Portanto, como é que nós vamos suprir este ato? Agora sim é que entram os valores. Portanto, nós temos uma situação de facto, que é, existem embriões criados com material genético de dadores. Isso não era ilegal. Na altura em que isto aconteceu, não era ilegal. Bem pelo contrário, era legal, era a aplicação da lei. Há uma coisa que os juristas sabem, que é a tutela da confiança. Portanto, se nós somos surpreendidos com uma lei nova, e neste caso o Tribunal Constitucional, o Acórdão do Tribunal Constitucional é como se fosse uma lei, se nós somos surpreendidos com uma lei, ou uma norma, pronto, que diz que a partir deste momento aquilo que fazemos é ilegal, temos que ser protegidos, porque senão perdemos totalmente a confiança nas leis, contra a possibilidade de aplicação dessa nova lei àquilo que nós fizemos quando a atividade que praticámos era legal, ilícita. Portanto, nos Estados de Direito, nos países democráticos, vigora um princípio que é este. Para as entidades privadas, para os seres humanos, tudo o que não é proibido é permitido. As entidades coletivas, seja qual é a sua natureza, incluindo o Estado, só é permitido aquilo que está previsto. O que quer dizer que, não havendo norma, por exemplo, a PMA também já existia antes da lei de 2006. E fazia-se. Porque não estava proibida. E aqui também não pode ser considerado que estava proibida a criação deste tipo de embriões. Portanto, aquela atividade era uma atividade legal. Portanto, nós dizermos, olha, afinal, aquilo que vocês fizeram é ilegal e vai ter consequências, perturba, só pode perturbar a consciência das pessoas. E, portanto, não pode acontecer. E estes embriões foram criados legalmente, e o valor ético do embrião sobrepõe-se, inclusive, desculpem que vos diga, porque acho que o acórdão, de facto, é desproporcionado à tutela dessa coisa abstrata que é o superior interesse das crianças, que é de conhecerem alguém que nunca será o pai ou a mãe. Portanto, eu acho que, perante este vazio legal, o valor ético dos embriões sobrepõe-se e, portanto, estes embriões não só não podem ser destruídos, como podem ser e devem ser utilizados para, portanto, os beneficiários, portanto, como sabemos agora, portanto, não são apenas os casais homossexuais, heterossexuais ou homossexuais, mas também as mulheres sem parceiro ou parceira, e, portanto, é um conjunto grande, e nós estamos sempre todos a gritar que faltam bebés, e estas pessoas, contra ventos e marés, querem ter filhos. Portanto, estes embriões não só não devem ser destruídos, como devem ser utilizados. E depois podem ser utilizados.
Apelo ao sucinto.
E com esta concluo. Há uma coisa que nunca é debatida e não é muito falada nos centros relativamente aos beneficiários, que é, chamemos assim, a adoção de embriões. Portanto, a adoção de crianças, isto pode parecer um bocado cruel, de certa forma é, a adoção de crianças que foram abandonadas e que têm cargas emocionais pesadíssimas é um processo complicado. E eu já não estou a falar do processo, digamos, do processo administrativo propriamente dito, que esse então dava para outra conversa. Mas, portanto, as crianças que são adotadas têm uma bagagem emocional, um histórico, que os embriões não têm. E, portanto, incentivar a possibilidade de adoção de um embrião, acho que também era extremamente importante. Portanto, concluindo, esta moratória que o projeto do Bloco estabelece, pronto, é útil para eventualmente nós discutirmos mais estes outros valores, estas outras questões que nós suscitámos na petição, mas se vossas excelências quiserem, talvez possam começar já a debater isso e fazer uma lei neste sentido, de não só não destruir os embriões, nem agora nem nunca, mas permitir a sua utilização pelos centros. E mais uma vez peço desculpa pelo tempo que vos tomei.
Muito obrigada. Passamos agora à fase de intervenção dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Sandra Pereira. 5 minutos.
Muito obrigada. Bom, naturalmente quero, antes de mais, cumprimentar os senhores e senhoras peticionários desta petição e dizer que, de facto, nós compreendemos as razões que estão na base das vossas pretensões, porque elas são, de facto, objetivas, em resultante de uma decisão do Tribunal Constitucional que baralhou aqui todas estas questões. De facto, há material genético armazenado e guardado que foi doado numa com determinados pressupostos que não se verificam e foi feito um regime transitório para que esse material genético pudesse ser utilizado, o que não aconteceu. E, portanto, estamos aqui na iminência de ou alargar esse prazo, que no fundo é aquilo que é a vossa pretensão, ou destruir este material genético que tem um valor naturalmente importante. E, como lhe direi, compreendendo as razões que assistem, também me parece que isto pode ser puxar para a frente, no fundo, aquilo que é a aplicação de uma decisão do Tribunal Constitucional, que é um órgão superior, mas, quer dizer, absolutamente fundamentada na pretensão. Só que, de facto, foi o Tribunal Constitucional e a sua decisão que deu origem aqui a esta questão. O grupo parlamentar do PSD vai ponderar e refletir sobre esta matéria para poder encontrar a melhor resposta e a melhor solução para esta situação, que, se por um lado eu ouvi-o com muita atenção e se por um lado eu compreendo aquilo que disse, que de facto era legal naquele momento aquelas doações, é tudo certo, mas, e não estou aqui ainda a tomar posição, estou só aqui a fazer o analisar ambos os lados, também é certo que aquele material genético foi doado com base nos pressupostos que atualmente não se podem verificar e, portanto, provavelmente não saberemos, mas as pessoas que, os dadores, provavelmente não o teriam sido se soubessem que a sua identidade ou não, nunca vamos saber, mas há aqui de facto várias nuances que eu acho que têm que ser devidamente refletidas, compreendendo naturalmente que há aqui um valor importante, que é este material que está armazenado e que não foi, também há aqui outra questão, esse material não foi utilizado no prazo transitório, porque de facto também não há essa capacidade. E portanto, se calhar nós também, ao estender o período transitório, eu não sei se não estamos só a prolongar o problema, e não sei, eu não sei mesmo. E portanto, aquilo que posso dizer da parte do grupo parlamentar do PSD é que iremos refletir e analisar devidamente esta matéria para poder, em consonância, apresentar a melhor solução para a resolução deste problema. Muito obrigada pela atenção.
Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, senhora deputada relatora. Cumprimento, senhoras e senhores deputadas. E cumprimento também, quero saudar em nome do Partido Socialista os peticionários, doutora Cláudia Bancaleiro, doutora Joana Freire e doutor Eurico Reis. Saudar a presença nesta audição, obviamente, e de facto relevar a importância que estas audições têm, onde exercemos o direito à petição, um direito tão importante que nos é conferido a todos nós, cidadãos, e que nos permite, enfim, lutarmos pela defesa da lei, pela defesa da Constituição, pela defesa dos nossos direitos. E dito isto, quero realçar que, enfim, a temática em torno desta petição que hoje aqui nos convoca é obviamente um assunto de elevada importância, não só para nós, Partido Socialista, mas certamente para as demais forças políticas e, portanto, merece ser tratado com a máxima responsabilidade e respeito. Estamos a falar de saúde, como já dissemos, estamos a falar de pessoas e estamos a falar do nosso bem maior, da vida humana. Eu terei aqui algumas questões para colocar, algumas de um âmbito mais geral, relativamente à procriação medicamente assistida, e depois questões mais concretas sobre a petição que nos apresentamos. Nós sabemos, enfim, que a ciência tem evoluído muito ao longo dos anos e que a procriação medicamente assistida não só veio revolucionar a medicina, quebrando algumas barreiras existentes biológicas e até sociais, mas também trouxe esperança para as mulheres e para os casais que lutam contra a infertilidade. Em diversas ocasiões já tivemos a oportunidade de receber, quer em sede na Comissão de Saúde, quer enquanto grupo parlamentar, membros do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. E, portanto, estas reuniões foram importantes, permitem-nos acompanhar, por um lado, todos os avanços que são feitos nesta matéria e perceber por quem diariamente está no terreno, quais são as dificuldades e quais são os constrangimentos. E dito isto, é manifestamente positivo, podemos acompanhar aquilo que tem sido feito, o trabalho da procriação medicamente assistida no nosso país. Aliás, os resultados de 2021 são bastante positivos. Temos uma percentagem de 4,1% do total de crianças nascidas no nosso país recorrentes a técnicas de PMA. Estamos a falar de 3.424 crianças e, a título comparativo, um número bastante superior. Quando começamos a fazer a recolha destes dados, quando estes tratamentos iniciaram, o número que tínhamos era 2,5%. Portanto, francamente, positivo. Não obstante destas melhorias, nós sabemos que existem estas dificuldades e que existem constrangimentos que precisamos ultrapassar. Desde logo, quero falar sobre a dificuldade no acesso ao tratamento, que sabemos que existe, até porque existem mais centros PMA públicos do que privados. Portanto, é uma realidade. Devo dizer aqui que o Partido Socialista sempre que teve responsabilidades governativas, não teve dúvidas onde o investimento deveria ser feito e achamos que o investimento deve ser feito precisamente no SNS e no setor público. E, enfim, também encaramos com alguma reserva, com alguma preocupação as orientações que podem advir agora deste novo governo, que tem uma visão absolutamente antagónica à nossa e que preferem investir no setor privado em detrimento do público, mas é uma discussão eventualmente para outros fóruns. Também em termos uma outra dificuldade, que não sei se para este caso tem alguma sugestão, algum contributo que nos podem deixar, tem que ver com as desigualdades territoriais. Ou seja, nós sabemos que não temos os centros em todos os locais e isso também é um fator de impedimento. E aqui há um dado muito relevante que nos foi apresentado, que é, nós sabemos que na região norte as listas de espera são muito mais céleres. O combate às listas de espera é feito de uma forma muito mais célere em relação à região sul. E uma outra preocupação, mais concretamente até com este tema, tem que ver com o banco público de gâmetas, nomeadamente o número reduzido das doações que temos verificado. Ora, nós sabemos que a este respeito também temos um limitado número de locais onde podem ser feitas estas doações. Aliás, são 13 os locais, o Centro Materno e Infantil do Norte, a MAC e no Xuca, em Coimbra. E, portanto, também aqui, eventualmente, será preciso a definição de uma estratégia de promoção para a doação de gâmetas e pergunto também que eventuais contributos nos podem dar a este respeito. Sendo certo que existem linhas de ação, existem sugestões, melhor dizendo, de linhas de ação que podem ser definidas, nomeadamente estratégias de comunicação ou de sensibilização e, portanto, pergunto também que opinião tem relativamente a este tipo de estratégias, se eventualmente funcionarão ou não. E aqui, obviamente, há uma preocupação acrescida com as doações feitas até maio de 2018 em virtude do acórdão do Tribunal Constitucional relativo ao regime do anonimato dos dadores. Ora, aqui, e em respeito pela deliberação do Tribunal Constitucional, foi produzido então um diploma que fez este regime transitório, um assunto que será, aliás, debatido no plenário na próxima semana e que está em causa a proposta de algumas de prorrogação deste tempo. Uma das questões importantes que lhe queria colocar, gostaria de saber se existe, enfim, alguma definição legal relativamente ao tempo adequado para a preservação das gâmetas e dos embriões. Se existe algum enquadramento legal, alguma definição que nos diga... Científica. Alguma definição científica, precisamente, que nos diga qual é o tempo máximo que deve ser feito esta crioconservação. E para terminar, Sra. Presidente, há uma outra questão que já, também já foi mencionada, que merece a nossa referência, e falo da gestação de substituição, uma matéria que já mereceu um amplo debate, um dossiê que foi tratado, inclusive, pelo último governo. Havia já um projeto muito avançado com contributos do Conselho Nacional de PMA, um assunto que foi colocado na pasta de transição para este novo governo e que continuamos à espera de algum resultado e, portanto, pergunto-lhe também aqui que considerações é que nos tem a fazer sobre a necessidade deste avanço. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, a deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores peticionários que estão aqui hoje connosco. E estamos perante uma alteração legal que visa terminar com o anonimato dos doadores de embriões e gâmetas, não estando calculada a proteção da vida humana. Sim, estamos a falar de vida humana, que não pode ser descartada, pois estamos perante uma alteração legislativa que descarta seres humanos, ainda que em fase embrionária. E isto, para nós, é um atentado contra a vida. Torna-se necessário e urgente uma solução que não permita a destruição de embriões humanos pelo facto dos seus doadores serem anónimos, devendo-se zelar legalmente pelo Estatuto de Proteção do Embrião em Portugal. Atualmente, a infertilidade afeta 1 em cada 6 adultos em todo o mundo e um estudo sobre a infertilidade realizado em Portugal em 2009 revelou que cerca de 10% dos casais portugueses sofriam de infertilidade ao longo da vida, o que representa entre 260 a 290 mil casais. A Associação Portuguesa de Fertilidade estima que a prevalência da infertilidade conjugal é de 15 a 20% na população em idade reprodutiva. Temos assistido a um aumento de número de casais que recorre a técnicas de PMA. Prevendo-se que este número continue a aumentar, tornando-se assim necessário e fundamental garantir condições para dar resposta ao desejo destas pessoas para constituir família, respeitando o estatuto do embrião enquanto ser humano, minimizando assim o número de embriões descartados. Acontece, porém, que as listas de espera no SNS são longas, tendo esta situação sido agravada na sequência da pandemia Covid-19 e os preços no setor privado são demasiado elevados. É necessário implementar medidas que salvaguardem o futuro da PMA no Serviço Nacional de Saúde, mas também é necessário que se respeite o embrião enquanto ser humano, ainda que numa fase de desenvolvimento muito precoce. Não podemos também ignorar a diferenciação que existe entre o setor público e o setor privado, no que diz respeito à idade limite das mulheres para aceder a este tratamento da PMA. O recurso à procriação medicamente assistida pode ser a única hipótese para muitas mulheres e casais poderem realizar o seu sonho de serem mães e pais. E se a ciência permite que isto seja possível até aos 50 anos de idade, deve o SNS permitir essa aproximação etária, independentemente da capacidade financeira de quem tem essa vontade. O Chega apresentou recentemente um projeto de lei no sentido de assegurar que a PMA seja comparticipada pelo SNS dos 18 aos 49 anos de idade e que os espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico sejam recolhidos e não sejam utilizados, sejam criopreservados por um período máximo de 10 anos. Eu gostaria de deixar aqui algumas questões, nomeadamente perguntar se os senhores peticionários aqui presentes tiveram a oportunidade de ler o nosso projeto de lei. Se não tiveram, o nosso projeto de lei é o número 259 e eu pedia aos serviços se pudessem facultar, por favor. E gostaria de saber qual a vossa opinião relativamente à nossa proposta de proteção dos embriões por um período de 10 anos, bem como a extensão para os 49 anos na idade da mulher. E relativamente à falta de investimento nos últimos anos na PMA, quais as medidas que, na vossa opinião, o Governo deveria adotar nesta legislatura e a longo prazo? Gostaríamos de saber também qual o impacto de um bom programa de procriação medicamente assistida na demografia em Portugal, porque, como nós sabemos, está envelhecida. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada. Aproveito também para cumprimentar os peticionários e as peticionárias e a vossa presença aqui é muito importante. Eu procurarei ser breve, já muitas questões foram colocadas e nós não estamos com esse tempo todo, mas de qualquer das formas era importante, creio eu, que pudéssemos esclarecer algumas das dimensões que são colocadas nas vossas reivindicações, e eu penso que todas elas nos interpelam para iniciativa legislativa que possa resolver esses problemas, e por isso acompanhamos as reivindicações e as questões que são suscitadas nesta petição e faremos o nosso melhor para acompanhá-la. A esse respeito, já entregámos em julho um projeto de lei no sentido da prorrogação do prazo para a utilização de gâmetas e embriões que foram resultantes de doações anónimas. Esse projeto de lei será discutido já na próxima semana, no dia 26, se não estou em erro, e, portanto, entendemos que pelo menos essa parte podemos começar a resolver. Não é todo o problema, mas uma parte do problema, e nesse sentido estamos, aliás, como sempre, disponíveis, uma vez que não há outros projetos ainda que se saiba, e não creio que vai existir, para discutir sobre esta matéria, esperamos que possa, ao vosso, esperamos que esta questão possa ser resolvida e que, obviamente, depois, havendo condições para na especialidade se poder melhorar, mas esperamos não perder esta oportunidade de começar a resolver o problema. Porque, de facto, além de todas as questões já foram suscitadas, nós temos uma enorme carência de dádivas em Portugal. Tendo em conta essa carência, percebemos que ela é determinante para a falta de acesso a procedimentos de PMA, e não só apenas a falta de acesso, mas também os tempos de espera, que são enormes e que são incompatíveis com os projetos de vida de muitas famílias e de muitas pessoas que querem cumprir esse projeto. E, portanto, nós entendemos que, até no seguimento do apelo que foi feito pelo Conselho Nacional de PMA para que estes embriões, este material, não fosse destruído, que nos cabe criar as condições legais para que esse apelo, que é feito pelas diferentes organizações, mas que teve também, como disse, essa tradução, que possa ser respondido, e, portanto, não estarmos mais tempo neste vazio legal que coloca tantas vidas em suspenso, e, portanto, nesse sentido entendemos que é muito urgente. Volto a reiterar a oportunidade em relação a esta dimensão específica, já a teremos na próxima semana aqui no Parlamento de dar resposta. A nossa proposta é para prolongar por 10 anos o prazo no que diz respeito aos embriões e 7 anos no que diz respeito aos gâmetas, e sobre as restantes questões, com total disponibilidade da nossa parte para continuar a trabalhar e responder aos problemas que são suscitados por vós. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, o Sr. Deputado Paulo Mocho.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputados. Cumprimento também os peticionários, agradecendo-nos trazerem-nos este tema. De uma forma também muito breve, porque algumas questões que eu queria fazer já foram feitas e portanto, vou tentar não repetir. Uma primeira questão que me pareceu que referiram na intervenção inicial tinha a ver com, portanto, a possibilidade de já a partir de agosto haver a distribuição destes embriões e gâmetas. Penso que tinha dito que haveria uma diretiva que teria impedido que isso acontecesse, mas ainda assim perguntava se tem alguma informação nesta matéria, se efetivamente já algum centro terá avançado com esta destruição. Também tendo em conta aquilo que já foi referido e que é do conhecimento público, da falta deste tipo de gâmetas e embriões para recorrer a estas técnicas de fertilidade, perguntava também se avançar a destruição deste material que está abrangido por esta decisão, qual é que é o impacto que isto vai ter nos centros de fertilidade, sendo certo que, como já foi dito, há uma grande falta deste tipo de de material. Depois, perguntava também se existem, para além desta questão da possibilidade de extensão do prazo, que também poderá deixar aqui, em termos legais, a questão, enfim, eventualmente numa zona algo cinzenta por estar a adiar uma decisão que já foi tomada pelo Tribunal Constitucional, se existem alternativas a esta matéria. Se, por exemplo, conhecem algum caso internacional em que tenha havido um levantamento desta confidencialidade e que, enfim, e como é que esta questão poderia ser feita, se existe sequer a possibilidade de, suponho que haja essa informação, mas contactar as pessoas, eventualmente questionar se estariam disponíveis a fazer esse levantamento, ou seja, que, para além da questão da extensão do prazo, que outras alternativas é que se poderiam ser equacionadas. E por fim, uma das coisas que a APF sugere é a adoção de embriões como uma alternativa à sua destruição, e perguntava se podiam detalhar como é que poderia ser implementado este processo de adoção de embriões e quais seriam os obstáculos e os desafios que se enfrentaria nesse caso. Obrigado.
Senhores deputados, eu propositadamente não fiz intervenção na altura do grupo parlamentar do PCP, creio que não haverá oposição que possa fazer neste momento e nessa qualidade. Pronto, ninguém se opõe. Muito obrigada. Também serei necessariamente breve. Eu queria cumprimentar os peticionários, agradecer também o fato de terem trazido à Assembleia da República esta preocupação, mas sobretudo também esta reflexão que foi inclusivamente aqui deixada pelo juiz desembargador Eurico Reis, de uma forma mais global e mais abrangente, sobre os embriões, sobre a sua utilização. Eu creio que é matéria que deve haver de facto essa reflexão, e até com o tempo maturada, atempada. Estamos confrontados agora com um problema concreto, que é o fato do regime transitório já ter terminado o seu prazo, da existência deste material biológico, da importância que é para as famílias, para os tratamentos de infertilidade, e sabemos, para os tratamentos de infertilidade, para todos os beneficiários, nomeadamente as mulheres, sabendo que as listas de espera são, de facto, os tempos de espera são muito elevados e, sobretudo, mais elevados para quem aguarda pelas doações de gametas ou de embriões, e, de facto, estamos confrontados com este conjunto de problemas. Eu gostaria de fazer só uma questão neste momento, que se prende que se algum elemento sobre o número de embriões que existirão criopreservados no nosso país neste momento e que tenham sido sobre o regime de anonimato. Estamos aqui confrontados com uma decisão por parte do Tribunal Constitucional. A lei foi alterada, tendo em conta essa decisão do Tribunal Constitucional, e ficou em cima da mesa esta questão. Na altura, a solução adotada foi por um regime transitório para permitir a sua utilização destes embriões que resultaram de doações anónimas por um período de 5 anos. Há aqui uma questão, já foi aqui expressa, a verdade é que estes embriões que resultaram destas doações, eles foram ao abrigo da legislação em vigor na altura, não é? Ou seja, não houve nenhuma ilegalidade, vá utilizar esta expressão, nas dádivas, da forma como decorrer o regime em que estava em vigor para as dádivas e para os embriões. E, portanto, estamos confrontados com esta situação. Queria-vos adiantar, da parte do PCP, nós entregámos um projeto, será também discutido para a próxima semana, exatamente com este objetivo de resolver este problema mais imediato. E por isso prolongo, a nossa proposta é prorrogar por mais 5 anos o regime transitório, exatamente porque estamos perante uma circunstância em que estes embriões existem, eles foram, resultam da legislação em vigor na altura, ou seja, anterior à decisão por parte do Tribunal Constitucional, e tendendo também à circunstância do nosso país, parece-nos faz todo o sentido que possam naturalmente continuar a ser utilizados e que não sejam destruídos, e portanto esperemos que de facto que seja possível no quadro da Assembleia da República resolver este problema concreto com o qual estamos confrontados neste momento. Terminei a minha intervenção e, portanto, passaríamos agora então à resposta final, ou às considerações.
Senhora Deputada Relatora, gostaria de fazer uma interpelação à mesa, se fosse possível.
Sim.
Gostaria que distribuísse ou que nos dissesse qual é que é o número de iniciativa do Partido Comunista relativamente. A senhora Deputada referiu que tinha entrado uma iniciativa, um projeto, e nós gostaríamos de saber qual é o número do projeto, se faz favor.
Está na agenda?
Boa data.
É que nós
não, ele foi entregue, está na agenda, aliás, está na agenda parlamentar, está agendado para o próximo dia 26, confirmei agora. Sim. Então, podem utilizar o tempo como entenderem, são 10 minutos, não sei quem vai começar. Já agora aproveito este momento, o do PCP ao projeto de lei 261.
Vamos então tentar responder a todas as perguntas que nos foram colocadas, começar aqui pela questão do PSD relativamente ao prolongamento do prazo, estaremos a estender o problema ou não. O que nós queremos é que o problema não se estenda, não é? É tentarmos é resolvê-lo. E não prolongá-lo, como eu compreendo a sua questão, mas efetivamente há que tomar decisões, pronto, e um bocadinho é esse o nosso objetivo e esta petição, não é o nosso objetivo, nem é isso que se pretende, que o problema continue, porque se continuar então nunca vamos ter uma solução. Relativamente às questões do PS, a dificuldade do acesso ao tratamento, se eventualmente me esquecer de alguma, por favor, relembrem-me. Dificuldades de acesso ao tratamento. Às vezes as dificuldades estão muito antes do tratamento, estão mesmo na questão do diagnóstico, e há um casal que pode ficar anos, por exemplo, no médico de família, por um mau acompanhamento. Pronto. As dificuldades, por vezes, do acesso, já ultrapassando esta questão do médico de família, é mesmo o tempo que um casal pode aguardar para uma primeira consulta, depois das consultas vêm os tratamentos, e se um casal entrar, digamos que nesta jornada de infertilidade com 35, 36, rapidamente chega aos 39, não é? E fica excluído. Portanto, eu acho que aqui o nosso trabalho, nosso como associação e vosso também, como deputados, é realmente conseguirmos ter também aqui uma melhor promoção da saúde e da literacia em saúde reprodutiva, um trabalho que a associação já faz e ir às escolas, mas é realmente sensibilizar as pessoas para que, de certa forma, há uma idade limite ou uma idade, de certa forma, ideal para se ter filhos. E se nesta idade ideal eu não quiser ter filhos, eu que tenha a possibilidade, então, de poder criopreservar os meus gâmetas, no meu caso, os meus óvulos. Acho que isto sim conseguimos, então, se calhar depois colmatar aqui algumas das dificuldades que depois vemos mais tarde. As desigualdades territoriais, é verdade, é uma luta que já temos há anos. A Zona Sul continua completamente sem nenhum centro de procriação medicamente assistida. Aqui vamos nos focar só a nível de SNS, não, nem sequer estou a falar do privado, hoje aqui o nosso foco é SNS. O governo anterior e abrir um centro no Algarve, ficamos muito contentes, com muita expectativa. Depois vem a notícia de que um X de dinheiro iria também ser direcionado para a procriação medicamente assistida, mas a verdade é que até hoje não sabemos de nada e a Zona Sul continua sem qualquer tipo de resposta. Portanto, estes casais têm de se deslocar ou para Lisboa, Coimbra, ou até para o Porto, para os centros de procriação medicamente assistida, o que faz com que também estas unidades fiquem, de certa forma, sobrecarregadas. Norte é mais célere. Recentemente houve uma mudança num hospital de São João, que foi o CRI, o Centro de Recursos Integrados, acho que é assim, o Centro de Responsabilidades Integrados. Pronto. Acho que teve um grande impacto daquilo que nós tivemos conhecimento. Ainda não tivemos a oportunidade de visitar esse centro e perceber também um bocadinho as melhorias e o impacto que está a ter, mas o feedback tem sido muito positivo. E o Garcia de Horta vai também ter um CRI, aliás, acho que já está até implementado, e nós acreditamos que este modelo possa ser um modelo a replicar para outras unidades de saúde. Relativamente a ser mais célere, pode ser também a nível das dinâmicas e que consigam efetivamente ter mais recursos humanos, porque aquilo que nós sentimos é que muitas vezes os centros, pois também não há equipas especializadas só para procriação medicamente assistida, portanto a equipa acaba por assegurar também outras áreas e não ser o foco só da procriação medicamente assistida, e como é óbvio isso depois tem impacto na dinâmica e no dia-a-dia do serviço do centro. Relativamente ao Banco Público de Gâmetas, é verdade, só temos três e há uma grande escassez. Agora, aqui fazendo um bocadinho a comparação com o privado, aquilo que sabemos é que realmente o privado está bem a nível da doação de gâmetas e o SNS não. Esta abordagem, e se calhar até merecia aqui um estudo um bocadinho mais profundo, não é? Perceber mesmo estas dinâmicas, o horário de funcionamento, o tipo de resposta que dão, o tipo de acompanhamento que dão à pessoa que quer doar, mas aquilo que sentimos é que, por exemplo, a nível de SNS não há nenhuma promoção de cativar estes doadores, enquanto o privado aposta muito nisso. Pronto, eventualmente pode ter também mais recursos para o fazer, comunicações de campanhas de marketing, publicidade e afins. Pronto, e no SNS houve uma campanha aqui há uns anos, que não sei se foi em 2016 ou assim, a promover, pronto, já foi há alguns anos, e até aqui não houve mais nada. A associação também já se disponibilizou e já reforçou esta questão e este interesse de qualquer projeto no âmbito da questão da literacia em saúde, que estamos super disponíveis para colaborar, até mesmo com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ou seja, e conseguirmos irmos à escola e termos aqui se calhar um programa, e reforço novamente a questão da literacia em saúde reprodutiva, de forma a conseguirmos captar, não é, estes jovens quando vamos a uma escola, não é, são potenciais doadores, portanto é importante que eles também saibam que há esta possibilidade e como é que todo o processo é feito. Relativamente aqui à questão da definição legal para o prazo do tempo máximo de criopreservação, pronto, eu não sou médica, aquilo efetivamente que está a acontecer é que nós, quando criopreservamos os nossos gâmetas, há a possibilidade de irmos renovando. Portanto, a pessoa pode... Ah, eu estou a falar de quem queria preservar, portanto, porque a questão era se depois, até acho eu, e veja se percebi bem, a questão era quanto tempo é que pode também estar criopreservado, acredito até mesmo pelas questões depois da condição do próprio material, não é? Pronto, eu esta questão, desculpe, não lhe consigo pronto, esclarecer, era preciso aqui alguma visão mais médica e eu não tenho esse conhecimento.
Eu já posso
referir. Consegue... Relativamente à questão da estação de substituição, um excelente ponto para ser tocado. Até ao momento vivemos sem estação de substituição, estamos há mais de 2 anos à espera de uma saída de uma regulamentação. Pronto. O que é que continua a acontecer? Os casais continuam a ir lá para fora na mesma, porque não têm uma resposta do seu país. Portanto, estes casais estão completamente esquecidos e sem resposta há anos, pronto, porque esta saída da regulamentação ainda não saiu. Relativamente aqui às questões do Chega, peço desculpa, ainda realmente não tivemos acesso ao projeto de lei ao 259, como nos estava a dizer, depois até se nos quiserem fazer chegar, teríamos todo o gosto de o ver, de o ler. Relativamente à questão da proteção do embriões, bem, esta petição acaba um bocadinho por também ser esta preocupação, não é? Este cuidado que nós temos de ter com este material genético, não é? Porque pode ser realmente utilizado para os casais que precisam. Portanto, nós defendemos, como é óbvio, aqui a questão da proteção dos embriões. A idade da mulher, 49 anos, no público já é possível, a mulher já pode fazer os tratamentos até 49, 50 anos. No SNS é que não, temos a questão da limitação da idade, pronto, até aos... desculpem, eu disse no público, desculpem. No, peço desculpa, sim, no privado é que é, no SNS, até aos 42 ou até aos 40, mediante aqui o tratamento. Claro que. Exato, e mediante, mediante doença até aos 50 também, por exemplo, uma mulher que tenha passado por uma doença oncológica e que tenha um material criopreservado até aos 50 pode usá-lo. Relativamente aqui à questão da idade da mulher, eu acho que era realmente importante alargá-lo, contudo, isto se calhar depois merece aqui uma observação mais médica e clínica, porque também temos alguns médicos que nos dizem que também não é muito saudável a mulher ter uma gravidez também tão tardia. Portanto, como é óbvio, nós não conseguimos aqui um mundo ideal, acho que é importante é encontrarmos aqui algum equilíbrio. E o ideal realmente para nós não termos uma maternidade tão tardia, e esta maternidade tão tardia, eu falo dos 46, 47, é realmente se calhar nós termos possibilidades com antecedência de ou criopreservarmos o nosso material genético, ou até a mesma mulher se conseguir planear um bocadinho aqui a sua vida para realmente ser mãe mais cedo, porque também acaba por não ser saudável para a mulher, a nível mesmo da saúde, ter uma gravidez tardia, até porque depois pode-lhe trazer outras complicações. Contudo, neste momento atual, que os 40 anos e os 42 não estão a dar a resposta, não é? E as pessoas acabam por ficar excluídas, sim, se calhar poderia fazer sentido nós tentarmos aqui aumentar um bocadinho mais a idade da mulher. Contudo, como não sou especialista, não sou médica, se calhar os 49 teria de se ver e de se analisar. Relativamente ao Bloco de Esquerda, pronto, ficamos muito contentes, não só com o Bloco, mas também com todos os outros partidos que apresentaram um projeto de lei, o Bloco, o PCP e o PAN, como é óbvio, sentimos que ouviram, não é? De certa forma, que o nosso apelo e que estão, de certa forma, empenhados em realmente resolver este problema e não prolongarmos. Ou seja, às vezes aquilo também um bocadinho sentimos, e desculpem-me esta expressão, é que empurramos os assuntos com a barriga e não. Realmente é preciso resolvê-los e nós estamos nesse momento. Relativamente aqui ao livro, o ponto de situação desta diretiva, pronto, aquilo que nós sabemos é que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida deu, digamos que, este aconselhamento aos centros para não destruírem o material, ou seja, para aguardarem mais indicações, mas confesso-lhe que não sei se como é que está esta questão, porque de certa forma o Conselho, e uma entidade que também que respeitamos muito, acaba por ter aqui uma noção melhor depois do dia-a-dia do funcionamento dos centros. Pronto, nós, como associação, por vezes não conseguimos ter esta noção depois do funcionamento do centro. O impacto que vai ter esta medida? Bom, o impacto que vai ter esta medida, realmente, se nós conseguirmos desconstruir este nó e realmente estes embriões e estes gâmetas ficarem disponíveis para outros casais, é realmente se calhar reduzir ali algum tempo de espera de alguns casais que já estão há muitos anos à espera por ter os embriões, é de certa forma estas pessoas conseguirem constituir a sua família e acima de tudo nós também conseguirmos aumentar a taxa de natalidade, que acho que é algum ponto que o Dr. Eurico falou há pouco e que é muito importante e que nós todos devíamos estar preocupados, que é, pronto, se não houvermos crianças, não é, no futuro a nossa sociedade fica comprometida. Doutora Eurico, agora ia-lhe pedir aqui ajuda para esta questão da doação dos embriões.
O tempo já esgotou, mas eu creio que todos estamos de acordo em podermos ouvir o Dr. Eurico, creio que é útil para o nosso trabalho, mas eu pedia-lhe 5 minutos.
Não, não. Eu vou responder globalmente. Devia haver educação sexual nas escolas para a fertilidade. Porque é que está a aumentar a infertilidade? Tem a ver com comportamentos. Portanto, aquilo que comemos tem a ver também com a poluição, mas tem a ver também com comportamentos que as pessoas vão assumindo sem ter a noção de que isso vai ter consequências no futuro. Portanto, educação para a fertilidade e não apenas para a contracepção. Se quiserem começar, pode começar por aí. A ver, tudo o que seja alargar o prazo para impedir a destruição dos embriões é bem-vindo. E já agora, quanto mais, melhor. Portanto, os 10 anos que o Bloco propõe parecem-me aceitáveis. Peço-lhe imensa desculpa, 5 anos, já tivemos 5 anos e não conseguimos. Portanto, mas acima de tudo, para discutir aquilo que é importante, é o que fazer. Portanto, eu presumo que com 10 anos os embriões acabaram por ser todos utilizados. Mas permitam-me citar o caso do Roe versus Wade. Esta ideia de que uma decisão do Tribunal Constitucional está escrita em pedra é, para mim, não é aceitável. O tempo ou mores, diziam os romanos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, dizia o nosso Camões. Aquele acórdão é, do meu ponto de vista, errado, porque é desproporcionado. Não teve em atenção uma série de problemas, como, por exemplo, a estabilidade das unidades familiares, que não serão confrontadas, ou melhor, para impedir que sejam confrontadas com aquilo que se chama a mitificação do progenitor ausente. Quando uma família tem problemas, e quando digo família, é uma configuração, portanto, não é pai, mãe e filhos, é tudo. Quando as coisas correm mal, há a possibilidade, surge sempre, a mitificação do progenitor ausente, quer dizer, se eu tivesse com o outro, quando era um casal, portanto, se tivesse com o outro, com o pai ou com a mãe, ou com uma das mães, isto, portanto, vocês faziam, ou ele far-me-ia, ou ela far-me-ia aquilo que eu quero. Portanto, isto é um problema que existe. E, portanto, esta absolutização do direito à identidade, portanto, é errada, é desproporcionada. Portanto, esta questão merecia ser discutida e espero que nestes próximos 10 anos haja ou não a utilização de todos os embriões que esta questão seja discutida. Mas, independentemente disso, eu volto a dizer, portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional não impõe a destruição dos embriões criados legalmente. Mas isso é um outro debate. Portanto, para já prorrogar, para dar tempo para discutirmos, mas a interpretação do decreto judicial, do acórdão do Tribunal Constitucional, merece ser debatida. Qual é o alcance daquela decisão proibitória? Pode ter efeitos retroativos, isso viola todos os princípios de direito nas democracias e nos Estados de Direito. O impacto da destruição dos embriões é óbvio que é, portanto, negativo, é impedir que as pessoas possam mais rapidamente aceder ao seu, à construção do seu desígnio, portanto, tudo o que for feito para que as pessoas acedam mais rapidamente à conclusão desse desígnio, melhor. O problema da idade é este. A partir dos 35 anos, a fertilidade das mulheres é assim. E é por isso que é tão horrível, são tão horríveis os tempos de espera e as listas de espera. Porque é a destruição da potencialidade de o objetivo de ter filhos ser alcançado. E este problema, como já foi aqui referido e muito bem, vai aumentar cada vez mais. Porque o nosso sistema de vida, a forma como vivemos, o ambiente também, a poluição e as alterações climatéricas também influenciam isto, portanto, vai aumentar os fatores de infertilidade. E, portanto, este é um problema que se vai colocar a breve prazo com uma gravidade ainda maior do que já está. E, portanto, saber se a quebra do sigilo tem ou não efeitos no número de doações é um assunto que os senhores deputados têm que discutir. Eu creio que sim, e a prova está por aí, portanto, que não há assim tantas dádivas como isso, porque as pessoas querem ajudar os outros a ser progenitores, não querem eles ser progenitores. A dádiva não é para ser progenitor, é para ajudar os outros a serem progenitores. Investimento, falta de investimento é óbvio que existe, porque a PMA continua a ser um parente pobre na lista de problemas do Ministério da Saúde. Portanto, a adoção, e depois falarei rapidamente na gestação de substituição. A ver, as pessoas para acederem a embriões têm que primeiro ficar demonstrado que não conseguem produzir uma gestação com o seu próprio material genético. Portanto, quer dizer que tem que passar uma série de fases. Portanto, se essas fases fossem agilizadas, porque há métodos científicos para perceber isso, portanto, novamente, também com investimento, poderíamos chegar a esta situação. Portanto, as pessoas levam tempo até se chegar, como levam tempo para haver a conclusão de que são inférteis, leva tempo para chegar até à situação de utilizar os embriões, porque não podem utilizar o seu próprio material genético. Portanto, é agilização de procedimentos. A diferença de idade entre o público e o privado. É porque, de facto, a verdade é aquela que eu já referi. Os embriões criopreservados mantêm-se, já cá não está, pronto. A qualidade dos embriões criopreservados mantém-se, portanto, o problema não é por aí. Ok. A evidência científica que me foi transmitida durante os anos que eu fui membro do CNPMA é de que, portanto, a criopreservação é eficaz para manter a qualidade dos embriões, ou melhor, do material genético. Não há uma definição científica sobre, portanto, a durabilidade dos embriões. Pode. Os embriões estão criopreservados e, portanto, é o tempo está congelado. O que não está congelado, pois, é o aparelho reprodutivo da mulher. Esse é que é o grande problema. E, portanto, quanto mais tempo se gasta até chegar ao momento da transferência para a implantação do embrião no ovário, é a diminuição da possibilidade de ter uma gravidez com sucesso. Portanto, há alguma razoabilidade, porque os meios são, ao contrário do que acontece nos privados, a gestão do dinheiro público é distribuir o mal pelas aldeias. Portanto, estas limitações temporárias existem no público, têm a ver com a questão da eficácia. A eficácia dos tratamentos a partir de determinada idade baixa e baixa substancialmente. Gestação de substituição. Quando um direito existe no ordenamento jurídico e não pode ser executado, ou seja, está nos livros, mas não está na prática, esse direito não existe. E é uma violação do Estado de Direito. A não concretização de um direito que está reconhecido no ordenamento jurídico por falta de regulamentação é uma violação do Estado de Direito. E o governo do PS anterior também tem culpas no cartório. Ou, mais exatamente, o Ministro da Saúde tem culpas no cartório. A regulamentação não foi feita no prazo exigível. Portanto, agora, eu sou um dos que diz que isto é o que está a acontecer relativamente à eutanásia é uma violação do Estado de Direito, mas o que está a acontecer relativamente à gestação de substituição é muitíssimo pior, mas muitíssimo pior do que isto. E é uma derrogação do Estado de Direito. E é de derrogação em derrogação que nós estamos a destruir a democracia.
Senhor Presidente, desculpe, é muito rápido. É para colocar a repor o rigor. O Senhor Juiz não vai gostar do que eu vou dizer. A nossa proposta não é 10 anos. A nossa proposta é a alteração à proposta existente, à lei existente. Portanto, prorroga até 10 anos, o que significa que acrescenta 5 aos 5 já existentes. E, portanto, nós não estamos a acrescentar mais 10. Era só para clarificar a esse respeito. Não há diferença em relação ao projeto do PCP. Portanto, é só para ficar muito claro o que está em causa e não haver enganos. Muito obrigado.
Pronto. Obrigado. É pena.
Eu creio que estamos na fase terminal da nossa audição. Eu queria agradecer este conjunto de elementos. Se houver algo mais que pretendam acrescentar, possam enviar por escrito. Qualquer das formas, eu queria só deixar esta nota às senhoras e aos senhores deputados, que é a minha intenção preparar o relatório a tempo da próxima reunião da Comissão de Saúde e levar o relatório final para discussão e votação, pois para a próxima semana fica já essa nota. Muito obrigada, bom dia.